Todos, né? Vereador Antônio Gomide, Mauro Severiano, Valdete, Pastor Elias,
era só você fazer um.
Thaís, Hamilton Júnior, Leandro Ribeiro, meu amigo Fernando do Detran, grande amigo, parceiro, Domingos de Paula. Coro suficiente para início da nossa sessão. Também no, em tempo ainda, Teles Júnior.
Havendo coro suficiente, sou provisão de Deus, clara aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Pastor Elias que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor Deus me deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti e nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem. E a barba. Não desviei o rosto de bofetões e gusparada, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isto não me deixe abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Isaías 50, 4 e 7. Palavra do Senhor. Graças a
Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Vilma Rodrigues, Dominguinhos do Cedro, Teles Júnior, Jean Carlos e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 12 de abril, em horário regimental. Leitura de projetos. Projetos de lei ordinária 63 de 2017. Propositura do vereador Lélio Alvarenga. Dispõe acerca da concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Adão Virgínio de Souza e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 65 de 2017, propositura do vereador Américo Ferreira. Altera a Lei nº 1013, de 3 de junho de 1982, na sua denominação da entidade creche beneficente evangélica para a Casa de Apoio e Assistência Social Santa Luzia e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 67 de 2017, do Executivo, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Não havendo inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido-nos a palavra inicialmente, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadoras. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia a toda a imprensa aqui falada, escrita, televisionada. e também a todos os presentes, pessoal da internet, ouvintes da Rádio Manchester e também o pessoal do Canal 10. Bom dia, uma boa quarta-feira a todo mundo. Senhor presidente, primeiramente falar desse projeto 063, é um título de cidadão anapolino ao senhor Adão Virgílio de Souza. O senhor Adão é oriundo do Maranhão, simplesmente um tesouro que nós temos aqui em Anápolis, na cidade de Anápolis, sendo o senhor mais velho do Brasil, segundo o Google. Se encontra com 112 anos, lúcido, graças a Deus. Para o estado de Goiás e para Anápolis, eu falo que é um tesouro. Tem uma senhora com 113, sexo feminino, mas masculino, segundo o Google, é o mais antigo, mais velho do Brasil, 112 anos. Então, essa propositura foi referente a essa pessoa que realmente nos enriquece com seu conhecimento, com seus 112 anos de idade. Agradecer também ao secretário de infraestrutura, que muito gentilmente, nós tínhamos feito um requerimento anteontem, a Avenida Brasil Norte estava caso de calamidade e de perigo mesmo, com vários buracos profundos, correndo risco de vários acidentes. Muito gentilmente nos atendeu e ontem mesmo ele fez o tapa-buraco em toda aquela Avenida Brasil Norte ali, evitando que acidente pudesse acontecer. Inclusive, próximo ali da mureta, chegando no viaduto Nelson Mandela, tinha um buraco muito perigoso ali. Graças a Deus, ele gentilmente nos atendeu. Hoje, o que se fala na cidade é a lista. Isso aí ontem é da Odebrecht, né? A verdade começa a aparecer. Hoje, infelizmente, Goiás está bem representado na lista, né? Começando do governador a deputado. A gente fica triste e ao mesmo tempo fica alegre. Fica triste em saber que essas coisas acontecem, mas por outro lado a gente se alegra em saber que a justiça está sendo feita. Se alegra em saber que um dia a gente possa realmente estancar essa maldição que se chama corrupção, onde pega e acaba com todos os sonhos, todos os projetos. Eu falo que uma desgraça que assola uma nação chama-se corrupção. Então eu fico muito triste e ao mesmo tempo eu alegre. Triste por acontecer fato dessa natureza e também me alegro por estar acontecendo essas reações hoje da justiça. Terceiro lugar também que me traz aqui, senhor presidente, eu estive fazendo uma ação social lá no Novo Paraíso, no sábado passado, e muito me entristeci vendo a situação que aquele pessoal ali sobrevive. Verdadeiro abandono, uma verdadeira cracolândia dentro de Anápolis, infelizmente. É triste usar esse termo. Fiquei pensando que futuro que aquelas crianças ali vão ter. Onde eu tive lá mesmo, para os senhores terem a noção, toda a água que desce da rua, fizeram um rego dentro da garagem dessa pessoa, tipo um lava-jato, repartiu-se a garagem em duas partes, uma parte de cá, outra parte de cá, o rego passa dentro da casa dela e desemboca lá na várzea. Eu saí, confesso que saí muito deprimido daquele dia, triste por saber que pessoas sobrevivem com essa intensidade, com essa forma desumana dentro da cidade de Anápolis. E o bairro, infelizmente, é um perigo total ali. Infelizmente, se você tiver a oportunidade de fazer uma visita, faça a visita lá. Mas é triste. Eu creio que de 10 moradores, pelo menos a metade ali está envolvido com coisas erradas, com drogas, outras coisas, infelizmente. Eu fiquei imaginando que futuro essas crianças terão. Em quarto lugar, que eu ia falar ontem, é a respeito daquela verba. Esse dia para trás me perguntaram: Solélio, o senhor não está falando mais naquele dinheiro do fundo da Câmara? Eu falei: vamos falar, até o final do mandato, até nós descobrimos para onde foi parar esse dinheiro. Pode ter certeza. Já estou em contato com o pessoal, tem uns amigos meus da Polícia Federal aí, eu falei com ele: vamos tentar investigar isso aí. É. Vamos tentar investigar, ver se a gente consegue descobrir para onde foi parar esse dinheiro. 4 milhões e 500, não são 4 reais. Dia 14 de janeiro, nós estávamos reunidos com o Roberto aqui, fazendo aqui a nossa visita aqui na Câmara, na construção. Queria fazer uma solicitação de urgência, 45 dias, iríamos fazer uma licitação de forma mais rápida para recomeçar a construção da nossa casa. E pode ter certeza, mesmo passar essa licitação, não temos dinheiro, né, Antônio? Como faz construção sem dinheiro? Cadê o projeto? Então, mas precisamos estarmos atentos quanto a isso. Precisamos recomeçar. Graças a Deus que o viaduto está recomeçando agora as obras. Né? A população quer uma solução. E 3 meses se passaram e a construção está do mesmo jeito da Câmara, né? Falta de dinheiro, falta de projeto, falta de vistoria. E essa casa é nossa, né? Nós temos a obrigação de fiscalizar, de buscar. Outro assunto aqui é respeito da comissão que o Jean se manifestou e eu me manifestei com o autor dessa comissão para a gente poder estar junto. O pastor Elias também, Jean, vai estar conosco para a gente poder fazer a averiguação de tudo que tem que ser feito. No passado, no presente. Se errou, que possamos no futuro não voltar a errar novamente. Tentar cortar o mal pela raiz, se doa na própria carne, para que realmente a gente possa ter uma, chegar no final da nossa legislatura e ter a cabeça e a consciência tranquila. Porque às vezes a gente ouve na rua aí: mas pessoal, passado não olhou. Eu falei: o passado a gente não estava lá, a gente está aqui hoje. O passado cabia a quem estava aqui para poder olhar, mas hoje nós temos a responsabilidade do presente, e o presente cabe a cada um de nós. Acaba cada um de nós olharmos, fiscalizarmos, cuidarmos do bem. Cada real que vem do poder público, vem de impostos, tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. Então deixo aqui esse apelo aos nobres vereadores, às nobres vereadoras, para que possamos realmente estarmos unidos para fazermos a administração coerente, honesta e transparente. Para que no final da nossa legislatura, nós possamos olhar para o nosso eleitor de cabeça erguida, e falarmos: cumprimos o nosso dever com satisfação, mas cumprimos com responsabilidade e com honestidade. Agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, presidente Hamilton, senhores e senhoras vereadores, senhor presidente, eu vi ontem pela internet e conversando com a assessoria do deputado Alexandre Baldir, eu não trabalhei para o Alexandre Baldir, não comungo na cartilha dele, não faço parte do governo do PTN, mas algumas coisas a gente tem que falar. Não só dele, né, mas de outras pessoas que lutam pelo esse Brasil melhor e que faz alguma coisa. Ontem, olhando nos anais do Congresso Nacionais, eu ouvi aqui: a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados Federal aprovou o projeto de lei na PL 3466/15, de autoria do deputado Alexandre Baldir, PTN, do Estado de Goiás, que limita a concessão de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, dos países estrangeiros. Segundo Baldir, durante os governos anteriores, vem emprestando, vem financiando os países chamados bolivarianos. Seria Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua e tantos outros por aí. E deixando a economia brasileira em baixa, em vez de investir na saúde, em outros projetos sociais aqui, o Brasil não tem causa. E manda dinheiro financiando alguns projetos para esses países. Então, parabéns, o deputado Baldir, isso é a minha visão, a minha ótica, pode ser que eu esteja errado ou não, mas tirar dinheiro do BNDES para financiar algumas coisas em outros países, talvez futuramente venha, né, o ônus, né, e vice-versa. Mas não é assim que levanta a economia. Vê se os outros países, igual a China, igual outros países, a Índia, né, emergente aí desse mundo globalizado, poucos que fazem isso. Então, quero dizer que o nosso deputado, eleito pelo Estado de Goiás, parabéns. A proposta veta a operação a nações consideradas antidemocráticas, como os países descendentes do tráfico de drogas, países que envolvidos em drogas, e eles financiam. O BNDES manda dinheiro para lá. Isso vem acontecendo desde o governo, né, muitos governos por aí, tempo de, vamos dizer assim, de antes, uns 30, 40 anos atrás, desde o governo da Revolução. Então, parabéns, deputados, se isso passar. Passou na comissão, vamos ver se passa no plenário. Então, fica aqui, parabéns ao deputado Baldir. Então, está aqui, ó, vou ler um pouco aqui. Conveniente com lavagem de dinheiro ou oculto de bens. Valor sujeito a regime ditatoriais, antidemocrático, provedor de abrigo ou suporte de ações terroristas, desrespeitador de direitos humanos e mantenedor de presos políticos e praticamente de tributação favorecida ao regime fiscal diferenciado. Não é possível admitir que o dinheiro do cidadão brasileiro seja emprestado às nações cujas práticas não são humanas e democráticas, e suado o dinheiro pago pelo povo brasileiro. Então fica aí as minhas palavras. E falando na palavra do vereador Lelo, é o que eu disse aqui, vereador, não é Estado de Goiás assustado, é o Brasil. Não é só o governo Marconi, é o Brasil todo, de leste a oeste. Quando eu falo aqui que às vezes as pessoas falam que eu tenho vergonha de ser político, e eu já digo o contrário, eu me orgulho de ser político, político honesto, entendeu? Político honesto. Toda classe tem a podridão. É a mesma coisa de você pegar uma caixa de 200 laranjas, 200 unidades, e tiver 10 podres, você joga as podres fora e fica com o restante. Não é assim. Então, esses canalhas, esses vagabundos, essa banda podre que estava no Congresso Nacional, tem que ser banido. Pegou 6 ex-presidentes da República: Lula, Dilma, Fernando Henrique, que mais? Zé Sarney, Collor de Mello. São ex-presidentes da República. Pegaram eles. Será que não tem um cabeça pensante, um homem de valor ou uma mulher de valor que assume essa nação brasileira fazer uma política honesta, respeitada? Então não é por causa que todo lugar tem política. Só se for em Júpiter, em Netuno. Mas no planeta Terra, todo lugar tem política dentro da igreja, tem política em todos os locais. Mas vamos mexer, tirar essa banda podre que se instalou não só no Congresso, nas câmaras, tem algumas câmaras brasileiras também tem isso, algumas assembleias, alguns governos, pegaram todo mundo. Então, você vê, cada um lá tem um apelidozinho. Tem um apelidozinho. Como é que é? Até o Jucá, eu não sei, se eu for falar o nome aqui, dá mais de 500 nomes. Até o Jucá, o nome dele é Caju. Eu tô citando, porque parece que ele é um dos mais bandidos. Porque o estado dele é o que menos arrecada pela federação, que é Roraima. Com todo o respeito que eu tenho para o povo de Roraima, mas ele é o chefe máximo lá. O estado dele é pequenininho, divisa com a Venezuela. Inclusive o venezuelano está atravessando a fronteira. não é mais miserento, é o que menos arrecada para a nação brasileira. E ele é o chefe do bando. Tem mais de 5 processos nas costas. É o senhor Caju. O presidente da Câmara é Manso, sei lá. É tanto apelido ali. Esses nomes é nome de Sepaigo, nome de Papudo, nome de bandido, nome de quadrilha do Rio de Janeiro. Então fica chata a gente fazer política no meio dessa cambada. Essa cambada de irresponsável, a economia brasileira. Por isso que eu sou fã do Henrique Meirelles. Porque ele serviu o governo PT e está servindo esse governo atual. E um homem íntegro, e de nossa cidade. Foi entrevistar ele, ele falou, olha, eu não sou um burocrata, eu não entendo de política. Apesar que ele já teve um mandato eletivo, mas nunca assumiu também. O PT pegou ele, fez um convite para ele, morava em Anápolis, para administrar a maior economia da América do Sul. E aí está o homem intacto. E ele não é político. Então, é lamentável a gente subir nessa tribuna, falar mais uma vez, é lógico que isso aí é a nação brasileira, todo mundo sabe, está perplexa, né? Inclusive fica a imagem péssima do Brasil no exterior. Hoje você ouve na internet aí, no New York Times, não sei que jornal, da Corriere, não sei de onde lá, tudo, entendeu? O Clarim da Argentina, tudo está de olho no Brasil, essa lambança. Deram impeachment numa cidadã lá da Coreia do Sul, e um mês ela foi para a rua. Aqui ficou quase 2 anos para dar um impeachment. Então, a justiça brasileira, ela é morosa, ela é lenta, muito lenta. E a gente fica ouvindo de camarote. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque o povo de olho também está de olho na Câmara Municipal. Que se a gente não falasse isso aqui, falava, não, a Câmara está omissa, não fala nada, vereador. Tem que falar. Pegaram grandões do meu partido. E daí? Cadê eles? Cadê eles? Sujou? Se eu tiver um filho maconheiro, eu não posso esconder para a sociedade que ele é maconheiro. Eu tenho que assumir. Se eu tiver um filho cocaleiro, eu tenho que assumir que ele é. Infelizmente é isso aí. Não é porque eu sou cidadão do meu partido que eu não vou falar. Se ele for bandido, cadeia nele. Eu não sou obcecado dessas pessoas que fazem um serviço bom e depois vem pegar o dinheiro dos cofres públicos, não. Então é lamentável a gente vir na tribuna da Câmara e falar isso aí. Isso aí não é o que estou dizendo. Está nas maiores mídias desse Brasil e no mundo inteiro também. Eu estava ouvindo ontem um canal de televisão lá no Oriente Médio, chama Al Jazeera, parece. Lá os árabes estão comentando coisa do Brasil, lá no extremo Oriente. Em vez de vir essa desgraça da carne aí, essa coisa que o mundo inteiro foi um espanto, ainda vem a política, uma banda podre do Congresso, acabar com o Brasil. Brasil, ultimamente, está saindo notícia lá fora, só a desgraça do Brasil. Só as coisas ruins. Coisas boas que acontecem aqui, no tempo que nós tínhamos um Ayrton Senna, um Pelé, né, que saía em todo mundo aí, agora vem detonando o povo brasileiro. É complicado ficar no meio dessa cambada, viu? Eu faço política porque eu gosto da política e eu sou um animal político. Mas conviver no meio dessa cambada é complicado, viu? É complicado. Então fica aqui meu desabafo. E, senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência tem legitimidade para isso, você tem prerrogativa para isso, que você é chefe do poder. Eu estou fazendo aqui verbalmente um requerimento. Que dê ponto facultativo para o nosso funcionário amanhã, véspera, na Semana Santa, na Semana Sagrada. Eu gostaria que a Vossa Excelência, só um ato da Vossa Excelência pôr ali no quadro ali, dando folga para os nossos funcionários, porque com essa crise aqui, você ninguém vem falar que vai viajar em Semana Santa. Dia 21 nós temos outro feriado, daqui acho que é 8, 10 dias, 5 dias, depois dia 1º tem outro. Eu gostaria que a Vossa Excelência tenha prerrogativa para isso, não precisa nem consultar os pares. Você tem a caneta na mão. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Inclusive, Mauro, o artigo, se a memória não falha, o artigo 254 do Estatuto do Servidor Público, da Lei 2073 de 92, prevê que da quinta-feira santa até o domingo da ressurreição é ponto facultativo e não é expediente. Então, mas de toda sorte, Mauro, a gente já expediu ontem também um ato da mesa também, no sentido de declarar isso, que é ponto facultativo amanhã, e que amanhã e não haverá expediente. É amanhã retornando à atividade normal na próxima segunda-feira. Com sessão ordinária na segunda-feira próxima. Claro que a sugestão de Vossa Excelência certamente é importante, que reforça, né, esse direito dos servidores. E... Na sequência do pequeno, do grande expediente, convido o vereador Teles Júnior.
Bom dia, presidente. Bom dia, senhores pares. Quero, com muita alegria, trazer aqui a nossa fala a respeito, não poderia me furtar nesse momento, dessa semana, que 8 horas da manhã, nós tivemos presente ali na prefeitura, junto com o nosso prefeito, Roberto Naves, quando ele deu a entrevista coletiva dos 100 dias com a casa em ordem. Esse foi o tema. E eu quero, não posso deixar passar esse tema, sem fazer aqui o meu reconhecimento da gestão transparente que vem fazendo, uma gestão que a gente tem amigos prefeitos em outras cidades do Centro-Oeste e tem colocado a gestão dele como modelo, uma gestão que em poucos dias tem sido reconhecido pelos colegas seu, prefeitos de outras cidades. Ele coloca também que saiu de um déficit e coloca os pagamentos colocados em dias. Entre os pontos que ele destaca, que são muitos, eu quero destacar apenas dois, que foi o anúncio das duas novas indústrias, muito já discutido aqui, a de trator e a Caracal. Então, foi em outubro assinado, principalmente a da Caracal, pelo governador Marconi, e com certeza outras indústrias discutidas também que não vieram, mas a Caracal a gente acredita que vai acontecer, porque até um gerente para cuidar das obras já foi estabelecido. Então já está havendo a terraplanagem e assim por diante, a empreiteira que vai cuidar da construção do galpão e assim por diante. Então, a gente acredita ser uma realidade. Também a licitação no valor de 4 milhões para a construção de galerias de águas pluviais na Avenida Fernando Costa, que é a conclusão da obra do Parque da Jaiara. O vereador Américo ali da região sabe tão importante que é aquele parque, mais um parque para a cidade de Anápolis, a conclusão dele. A gente que tem muitos amigos ali, sabe que já era uma demanda daquela região. Então foi muito acertado o governo João Gomes quando fez a escolha daquele local. E também a gente parabeniza o prefeito Roberto Naves nesses 100 dias por fazer essa interferência e colocar esse valor. A gente tem que olhar a política para frente. Não adianta a gente ficar olhando para trás, tentando encontrar culpados e coisas assim. Então, fazendo a política para frente, a gente também, como base do governo, como base nessa casa, a gente também trabalha com algumas sugestões. Vereador Jacques, vereador Mauro, líder e vice-líder do prefeito nessa casa, e algumas sugestões que a gente trabalha, e eu pontuei aqui, para que a gente olhe para frente. Então, uma delas, reconhecendo 5.300 toneladas de asfalto que foi colocada para recuperar as ruas e avenidas, recuperação de 790 bocas de lobo, patrulhamento e recuperação de mais de 300 quilômetros de estradas vicinais e reformas de escolas, unidades de saúde, ou seja, nessa parte aí, a gente tem uma sugestão que é a questão de, talvez, para acelerar isso, fazer uma atribuição ao CMTT, que é a Companhia Municipal de Transporte, de Transtransporte, para execução dos tapa-buraco, execução das lombofaixas. Porque a gente acredita que vai, como a demanda está grande, e a partir de agora as licitações vão acontecer, e a gente acredita que a estrutura, vereador Japão, que o CMTT tem, ela consegue colocar isso para frente. Então, só fazendo essa observância, vereador Domingos, que ali o Carlos Toledo, do CMTT, tem essa competência, tem essa equipe, tem essa forma, e que pode sim dar conta de fazer essa forma e vai ajudar a gestão. A outra questão, que a gente olhando para frente precisa o Poder Executivo atentar, é a inclusão da modalidade Muay Thai e Jiu-Jitsu no programa de apoio aos atletas. Eu tive com o secretário de esporte, que é o Vitor, o Vitor, secretário de esporte, e aí eu tive colocando a ele a modalidade dos atletas de Jiu-Jitsu e de Muay Thai não são incluídos no programa de apoio aos atletas. Então, eu estou fazendo um requerimento, presidente, para encaminhando a ele que faça essa inclusão. E também vários são os desafios para frente à questão do desenvolvimento econômico. E nesse momento, eu quero fazer aqui menção da audiência pública que tivemos ontem, agradecendo os vereadores Eliner, Rosa, que esteve ali presente, o vereador Fernando Paiva, o vereador Lisier, o vereador João da Luz, vereadora Geli, também os secretários Geraldo Lino, da Fazenda, Vanderluz, Desenvolvimento Econômico, Carlos Toledo, CMTT, o Edson Lopes, Meio Ambiente, Sargento Pereira, Postura, Tenente Bandeira do Corpo de Bombeiros, Júlio César, da Vigilância Sanitária, e que foi uma audiência que mostrou o diálogo entre a iniciativa privada e o poder público. E os nossos colegas presentes ali viu a importância desse tema. E, em conclusão, na conclusão, eu trago para vocês sobre a audiência. Vamos fazer um relatório, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e dos Comércios dessa casa. Nós vamos fazer um relatório que vai ajudar. Anápolis precisa de ter as liberações das licenças e alvarás, tudo pela internet. Isso foi colocado pelo Sindicato de Contadores, isso foi colocado, Leandro, faz parte da comissão, isso foi colocado pela representante da OAB ali presente. Aparecida de Goiânia e Goiânia já faz isso, tudo pela internet. E estava ali a professora Geli, viu a forma como os empreendedores colocaram. Então isso é cuidar dos empreendedores daqui. Então, para que não parem na burocracia. Então, estamos trabalhando a vinda de novas indústrias, isso é muito importante. Mais importante ainda é cuidar dos empreendedores que aqui estão já instalados. Então, essa parte desburocratizar vai ser muito importante. Quero conceder a parte ao novo vereador João da Luz, logo após ele.
Obrigado, vereador Teles. Obrigado. Bom dia a todos. Quero dizer da relevância e da importância dessa audiência pública que Vossa Senhoria, Vossa Excelência propôs ontem. E eu vi com bons olhos o resultado da audiência. Nós precisamos de fazer uma audiência sempre obtendo resultados. Às vezes só faz uma audiência para debate e tal. Então eu vi que dali surgiu muitos resultados e achei relevante a questão com relação, por exemplo, aos empreendedores, as pessoas que querem se estabelecer na cidade de Anápolis. Agora, com o novo governo, o governo Roberto, nós vimos aí que a tecnologia ela vai ser o primordial nesse processo. Por exemplo, as pessoas que precisam de obter os seus alvarás, inclusive nós apoiamos, né, e aprovamos no início do ano o PNAD, né, que visa investir justamente no TI da prefeitura. Então vai ter um processamento mais rápido para poder as pessoas obterem os alvarás. E os alvarás hoje é que emperra, que dificulta o comerciante, o empresário a se estabelecer na cidade. Então eu vi que realmente essa audiência sua veio para contemplar os empreendedores que querem se estabelecer na cidade de Anápolis. Obrigado pela oportunidade, vereador.
Que no Brasil é fácil abrir a empresa, mas é difícil fechar a empresa. Vereadora Geli.
Obrigada, vereador. O tempo é muito curto, mas eu quero ressaltar a importância da audiência de ontem e tudo o que foi dito lá. E sem dúvida nenhuma, é preciso fazer algo em termos da desburocratização das licenças, dos alvarás, para que o empresário possa se instalar com mais rapidez no nosso município. Mas uma coisa que ficou muito evidente lá foi a necessidade de um protocolo para que todos os fiscais possam agir dentro do mesmo padrão e não vagando na subjetividade da lei. E, então eu quero ressaltar a importância disso, mas é preciso ter ações concretas baseado nessa audiência pública de ontem. Então que a comissão possa fazer esse trabalho, possa elencar esse trabalho no sentido de ações, para que possa concretizar todas as colocações ali feitas ontem pelos empresários e pelos órgãos representativos que ali estavam. Muito obrigada.
Eu que agradeço e quero agradecer também ao presidente e devolver a fala.
Obrigado, Tele Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lizier José Borges por até 10 minutos.
Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento aqui a mesa e os demais vereadores em nome do nosso presidente, Hamilton Filho, imprensa e demais pessoas aqui nesse recinto. Vereador Teles, também quero parabenizá-lo aí pela audiência de ontem, que eu acho da extrema importância, né? Total importância, a situação que nós mais precisamos aqui nessa cidade, uma das situações que nós mais precisamos. Ontem, na minha palavra, não sei se como é que vai ficar aquela situação, não estava sendo gravado, mas uma situação interessante. Os empresários, nós temos dificuldades enormes aqui no município para instalação. Falta de espaço no DAIA, o que não existe. Se nós circularmos por lá, veremos que existem imensas áreas desocupadas, subutilizadas, não utilizadas, empresas que já fecharam há muitos anos. Né? Nós temos uma recente agora, a Secrisa fechou, uma área enorme, tem até um clube dos funcionários lá. A Sotave está fechada há quase 30 anos. Né? Então, quer dizer, isso é questão de área. Eu divaguei um pouco sobre essa questão. Pois não, Maurão?
Antes de Vossa Excelência mudar de tema, eu vou pegar um gancho da sua fala para parabenizar o vereador Teles, que eu fui convidado, almocei com o Teles ontem, ele me convidou para essa ação muito brilhante que foi provocada ontem. E parabéns ao Teles por essa ação. Como é difícil abrir uma firma aqui em Anápolis. A burocracia é muito. E para fechar, é um Deus nos acuda, é uma via cruz, e eu já passei por isso. É complicadíssimo. É tanta papelada que eles inventam que não há cristão que aguenta. Só isso. E parabéns, o Telo, pela essa ação.
Sem dúvida, vereador Mauro. Como eu disse, vereador Mauro, nós precisamos lá de regras claras, foi o que eu disse ontem também. Regras claras. Porque muitas vezes a pessoa é uma via cruz infindável. Você sabe que vai começar, você pretende abrir uma empresa e aquilo não tem conclusão. É tanto documento que nos solicita, vereador Lacerda. Não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas se o senhor não tem, seus amigos têm. É realmente uma complicação tremenda. Então nós precisamos definir as regras, né, e para que facilite essas questões. Então nós temos esses problemas, né, de espaço, de energia elétrica, de saneamento, enfim, tudo no nosso distrito industrial. Mas a cidade tem que fazer a sua parte. O que couber, as licenças, o que couber à secretaria, as liberações desses alvará, tem que ser feito com mais agilidade. Foi falado ontem também, o senhor citou aqui, com relação a Caracal. E de fato, falando com pessoas que entendem do assunto, nós teríamos vários problemas com relação a Caracal aqui. Né? Problemas que vão favorecer também, né? Ou seja, nós precisamos do apoio do Exército, é claro, é evidente. Nós precisamos ter um alvará, digamos assim, né, do próprio Exército. Imagina, nós vamos ter uma fábrica de armas aqui. Obviamente, isso está sendo tratado. Agora, o ponto positivo com relação ao Exército, que o grande concorrente dessa empresa está passando por sérias dificuldades também. essa empresa que fabrica armas, eu nunca peguei, eu nunca tive oportunidade de dar um tiro, nem de brincadeira, mas a Taurus tem passado por diversos problemas, não sei se vocês acompanham aí, as armas têm dado defeito, têm causado danos irreversíveis e até morte, até óbito, por acidente. Então, a arma que tem dado muito problema, vereador Mauro, então é uma situação complicadíssima para essa empresa, ela está passando por dificuldade enorme também nos Estados Unidos. Então, isso é também um atrativo, obviamente a gente nunca deve levar para esse lado, né, mas,
uma paz sobre...
de qualquer forma, apesar, vereador Lélio, de ser uma fábrica de armamento, essa fábrica vai ser instalada em qualquer lugar do país, né? Se não for aqui em Anápolis, será no outro local. E ela vai trazer, vai gerar emprego, vai gerar divisas, vai gerar imposto, né? E isso é que importa, né? Porque o que vai ser fabricado ali, agora, vai se vender apenas para o Exército, apenas para as forças militares. Pois não, vereador Lélio, seja breve, por gentileza.
É rapidinho, só para ilustrar a lei, vereador, a respeito não só com civis, militares também. Vários militares estão tendo problema sério com armamento, disparo de arma. A trava não está funcionando, de repente dispara e causando vários transtornos aos policiais também, tá? Só para ilustrar a sua fala aí, viu?
Mas é isso mesmo. Então, essa empresa que concorrente da Caracal tem passado por diversos problemas aí, está tendo questões de indenizações, INSS, está correndo frouxa. Então, é uma situação que facilita. Então, quer dizer, o Exército entra para dificultar um pouco, mas tendo o respaldo do Exército, nós temos todas as vantagens, todas as possibilidades. Como disse o vereador, citando o Mauro novamente, temos que ter fé de que isso vai acontecer. E falando em fé, eu gostaria de encerrar as minhas palavras aqui, lembrando a todos nós, o vereador Hamilton já citou ali que nós estamos aí, ponto facultativo amanhã. Infelizmente a CCJ não vai ter, viu, vereador Jean Carlos, não teremos reunião amanhã. Mas falando em fé, nós estamos aí na, digamos assim, na maior celebração da igreja, né? E hoje eu tô citando Mauro aqui, eu espero que ele não peça réplica. Mas Mauro, a corrupção existe, né, na humanidade a vida inteira, né? O que propiciou, ou que afunilou para essa situação que nós estamos vivendo hoje, ou celebrando, ou contemplando nesse momento, partiu da corrupção de Judas, que se vendeu por 30 dinheiros para entregar o grande líder, que até hoje é o maior líder mundial, não existe outro, né, com a maior religião, e essa é a maior festa da igreja, né? Pelo menos a igreja católica entende assim, porque Jesus nasceu e com a sua morte e ressurreição ele realmente prova que é Deus, né? Foi considerado dessa forma. Nós tivemos aí uma campanha da fraternidade também, é uma situação que eu milito muito. A igreja tem essa preocupação de aproveitar esse período de consternação, de fluxo maior dentro da igreja, para que as pessoas contemplem também as questões ambientais. Já o ano passado já foi falado sobre isso, e esse ano também. A campanha da fraternidade, a igreja pretende não encerrar agora, com o final, a quaresma já se encerrou no domingo de Ramos, mas após a Semana Santa, a igreja pretende ainda realizar eventos com essas situações. Ontem, eu estava vendo uma reportagem acerca da transposição do Rio São Francisco, vereador Antônio Gomide, né, um evento importantíssimo, né, uma situação importantíssima, um empreendimento maravilhoso para aquela região seca. Mas nós vimos também a água chegando no leito de um rio da maior importância. Mas as pessoas não param para pensar nisso. Toda a margem, a mata ciliar, praticamente inexistente. E depois querem que a natureza ajude. Se nós não fizermos a nossa parte, se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, a casa de todos, como diz a igreja, nós não teremos, né? Existe uma frase, que infelizmente eu não trouxe ela aqui, né? Enquanto a última árvore ainda existir, né, nós ainda temos um respaldo de vida. Mas as árvores estão sendo destruídas. A nossa margem aqui também, nós temos aí, eu estou sempre aí com Valdivino Félix aí, as margens do nosso Rio das Antas também está sendo depredada, vereador Pedro Mariano. Agora você imagina no Nordeste, que tem uma deficiência de chuva, se as matas ciliares são destruídas, o que vai ser da nossa vida no futuro? E o Rio São Francisco está sendo transposto. É interessante lembrar, vereador Lerdi, São Francisco é um padre, é um religioso, um santo, que é prestigiado até pelos evangélicos. Estou errado, pastor? Até os evangélicos, muitas vezes, se espelham nele as questões, justamente as questões ambientais. Ele era um santo do meio ambiente. Olha só que coisa interessante. Bom, mas então é isso. Agora na quaresma, na Semana Santa, nós temos vários eventos dentro da Igreja Católica. Amanhã, o Lava Pés, a Paixão de Jesus Cristo na sexta-feira, o Sábado Aleluia de muita concentração nas igrejas, vigílias e a grande festa, a grande celebração na Páscoa de domingo. Então é isso. Para a Igreja Católica, muita meditação, muita oração nesses dias. Vereador presidente, era isso que eu tinha para citar nesse momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lisier. Na sequência, antes de passar para o orador do grande expediente, quero cumprimentar e agradecer a presença da dona Regina de Faria, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Sou muito bem-vindo aqui na casa. O secretário de Esporte estava aqui também, não sei se está aí nas galerias ainda. Sr. Vitor, seja muito bem-vindo também. E, no sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula, que usa a palavra.
Cumprimentar aqui o nosso presidente, Hamilton Batista, cumprimentar todos os vereadores. As pessoas que nos acompanham pela rádio, pela internet, pela TV. Quero, senhor presidente, começar cumprimentando a mesa diretora dessa casa por ter feito aí a revisão, né, do reajuste do servidor público. E também o entendimento de todos os pares vereador, aonde que no momento todos, viu, vereador Antônio Roberto Gomide, abriu mão desse reajuste. Os vereadores nessa casa não faz parte desse reajuste, aonde a mesa diretora deu um reajuste de 6,50 para o servidor público dessa casa. Isso mostra realmente que os vereadores dessa casa têm compromisso com a nossa população, compromisso com o momento difícil que está vivendo nosso país, o nosso estado e a nossa cidade, abrindo mão do seu direito de ter o reajuste e sim dando reajuste só ao servidor público dessa casa, que são pessoas realmente que têm necessidade e precisa desse reajuste. Então eu quero aqui cumprimentar a mesa diretora na presença do nosso presidente Hamilton Batista, que foi sensível nesse momento e trouxe realmente esse reajuste ao servidor dessa casa e a todos os vereadores que abriu mão desse reajuste. Uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Ô, Domingo de Paulo, presidente da Comissão de Transporte Urbanismo, parabéns, Vossa Excelência, usando a tribuna, porque nós fomos mascar a imprensa, e antes de antecipar acontecer as coisas, tinha falado que nós tínhamos feito o reajuste. E o senhor vem no momento certo para responder. Eu quero parabenizar também a legislatura passada, que a gente pode ficar olhando no mundo retrovisor, mas tem coisas que viver o presente, a gente tem que buscar o passado. Na outra legislatura, o ano passado também, eu estava junto com o Mauro, Jacques, Jean, o próprio presidente, também nós não tiramos o reajuste na tia, nós... por causa da crise. E agora está acontecendo com essa nova Câmara, que é através da mesa diretora, mas com o apoio dos outros 18, 17 vereadores. Então, os 23 é a Câmara. Então, o senhor traz um tema muito importante, porque aqui só fala, critica nós, né? Mas coisa boa, eles têm que fazer esse tipo de comentário também, que nós estamos, né, não vamos ter o reajuste, mas sim os funcionários da Câmara, não os vereadores. Devolvo a palavra.
Isso mostra o compromisso que essa mesa diretora tem não só com o servidor público, mas compromisso também com o nosso município, vendo o momento difícil que estamos passando. Aí eu quero cumprimentar ali a Regina, né, que é presidente do sindicato. É importante sua presença aqui hoje, Regina, para poder ver realmente que a Câmara Municipal cumpre o seu papel. De que forma? Dando sim o reajuste só ao servidor público. Nenhum vereador teve o seu reajuste. Isso mostra o compromisso dos vereadores com a nossa população. Agora, senhor presidente, eu quero trazer um outro assunto aqui, que me ocorreu ontem à tarde. Eu tive... Na realidade, eu tive o desprazer de fazer uma visita ali à secretária de Desenvolvimento Social, a dona Nair. Eu já é a terceira vez que eu vou naquela secretaria e confesso aos vereadores que sempre que eu estive lá, não tive um atendimento adequado com aquela secretária. Não tive. E eu espero que a próxima vez que eu for na secretaria, ela possa sim dar o atendimento realmente que o vereador, que representa o povo, merece. Porque eu estive lá ontem para poder conversar sobre o interesse da população. Eu não fui lá fazer visita para ela, eu não fui lá tomar café, eu não fui lá cumprimentar nem nada. Eu fui lá para poder discutir interesse da nossa cidade. Eu estive com ela ali no 100 dias do prefeito Roberto, e falei de um problema que nós temos lá no Somerville, onde tem um espaço lá da administração que pode ser ocupada por um PET e que precisa esse espaço ser rapidamente ocupado para poder atender aquela população.
Uma parte.
Agora mesmo, Pedro Mauro. E falei que eu estaria lá na tarde dessa terça-feira para poder conversar. E me desloquei, fui até lá sim para poder conversar, para a gente poder achar uma solução para aquele local. Fiquei quase 15 minutos esperando. Depois, a sua chefe de gabinete chegou e me perguntou qual que era o assunto que eu iria conversar com a secretária. Eu falei para ela, se for para poder falar com você, eu não estaria aqui para poder falar com a secretária. Ela falou, não, porque a secretária está de saída. Então eu espero que a secretária, não sei se ela tem habilidade política, mas ela tem que saber tratar vereador, porque vereador não vai em secretaria para poder visitar secretário ou diretor à toa, não. Vereador, quando for na secretaria, ou numa diretoria, ou numa gerência para conversar com algum desse servidor, ele vai lá para poder reivindicar alguma coisa para a população. Acho que nenhum de nós aqui vai sair do seu gabinete ou do seu horário de expediente para poder fazer visita para secretário, não. Então eu espero que a senhora, que a secretária Inaí, possa, da próxima vez, atender diferente, secretário.
Porque
eu tenho sim uma parceria com essa administração. E tenho uma parceria com todo o secretariado. Mas quero que faça um atendimento, porque eu vou lá não é para poder me atender, eu estou lá representando o povo da minha cidade. E quanto é para discutir e para brigar pelo meu povo, eu subo aqui na tribuna e sim. E eu faço a discussão que for necessária com qualquer secretário. Se não me atender da forma que realmente a população precisa, eu vou lá e faço a conversa. Eu espero que a senhora possa me atender diferente da próxima vez. Depois ligou no meu gabinete para poder falar comigo, eu não quis atender. Eu falei, não vou atender, porque eu tive aí para conversar pessoalmente, só não quis falar comigo, agora não vou atender a senhora. Uma parte ao vereador Mauro.
Olha, em solidariedade a você, eu acho que a secretária ou o secretário são pessoas públicas. Você está dizendo, é para atender o público. Se aconteceu isso com você, vereador, que é da base do prefeito, imagina com outros vereadores que é de oposição. E com os líderes de bairro. Está errado. Eu costumo dizer nessa tribuna aqui no parlamento que o vereador é o agente público mais próximo da população. Você tem uma parcela da sociedade que você representa. Tem que falar para o prefeito, chamar algum secretário. Aconteceu comigo com a secretária, que apenas eu telefonei para ela, ela me deixou 10 minutos o telefone, e eu desliguei o telefone, e lá eu não vou mais não. Eu não vou dedurar para o prefeito, porque eu não sou delator. Mas o prefeito tem que saber disso. É, ela está lá para atender o público, senão ela vaza, ela se manda do cargo dela. Porque ela está lá não é para atender vereador, é para atender todo mundo. Agora, me falaram, os pombos correio, me sopraram no meu ouvido,
que diz que tem uma mulher lá abaixo dela, não sei, a Elisângela, manda mais do que ela. O cidadão chega lá, qual o assunto que te interessa? Ah, isso é brincadeira. Qual o assunto? Se eu for lá, eu quero falar com a secretária, o dono dos porcos. Não é o dono das porcas, dos porcos, não. Eu quero falar com ela. Ela está errada. Senão ela pede demissão. Pede demissão. Que isso é governo ditatorial e esse governo não é. Então o prefeito não está sabendo disso. Que se ele souber, ele vai chamar ela lá no seu gabinete e falar: atenda, vereador. Se eu for lá, é para atender uma pessoa minha, que votou em mim, um eleitor meu. Que eu não vou lá pedir nada para mim. Se eu for pedir na outra secretaria da infraestrutura um tapa-buraco, eu moro no bairro aqui que não tem. Se eu vou pedir para tampar-buraco, é para o eleitor meu de algum bairro. Está errado. Está errado. Aqui não é nenhuma Venezuela, não. Eu quero falar com ela, não com o capacho dela, um chefe de gabinete, não.
É, obrigado,
é a mesma coisa se uma pessoa vir no meu gabinete, estou terminando, vir no meu gabinete, quer falar comigo, e o meu chefe de gabinete falar: eu resolvo, qual é o problema que interessa o senhor? Não, ele vem falar com o vereador. Está errada a secretária.
É verdade, vereador.
Erradíssimo.
Quer dizer que durante meu mandato que eu tive, né, passado aqui, toda secretaria que eu chegava, secretário poderia estar em reunião: entra aqui, vereador, vamos conversar. Eu, quando
isso
eu fui,
é um aviso para todo secretário, não é só eu não. Vamos.
Eu, quando eu fui várias vezes ali no gabinete do ex-prefeito, que hoje é vereador, ele às vezes estava em reunião, me atendia numa sala ao lado. Se eu estiver mentindo, só pode falar que é mentira. Sempre me atendeu. Nunca tomei chá de cadeira lá de uma hora, duas horas. Sempre me atendeu. Então eu espero e vou cobrar. Todo secretário possa nos atender. Porque eu fui lá, não foi interesse próprio meu, não. Eu fui lá defender região onde está precisando, urgente, que um CRAS possa movimentar. O líder do prefeito pediu uma parte, mas infelizmente não tem. Então tá, deixa aqui o nosso repúdio a essa secretária Anaí. Só posso atender vereador da hora para frente diferente. Viu, secretária? E pode ter certeza, eu irei na secretaria quando for necessário para poder defender o povo da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Domingos. Havia dois oradores inscritos em grande expediência. Abrir mão da palavra aqui, vereador Pedro Mariano e Luiz Lacerda. Gostei da palavra, Jackson Charles, ainda no grande expediente.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho. Eu divido a fala com o vereador Gomide. Ele fala para mim.
Na verdade, o Lacerda estava inscrito, aí ele abriu o Pedro Mariano desistiu.
Inclusive, vereador, como ele está chateado, eu quero retirar minha fala, falo depois dele. Eu vou falar.
Se é para a gente poder, pode tocar, presidente. Dá o prosseguimento.
Vamos organizar o negócio. Declaro encerrado o grande expediente e solicito a vereadora professora Geri que faça a versão de cópia para abertura da hora do dia.
Vereador Lélio Alvarenga, vereadora Elina Rosa, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Desmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Liseu José Borges, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paulo, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Luzimar, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador Mauro Severiano, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, presidente. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. e concedo a palavra pela ordem ao vereador Jackson Charles.
Só para registrar, pela ordem, pela liderança do governo, depois eu peço pela ordem pelo Partido Socialista Brasileiro. Eu quero aqui, presidente, apenas atento à fala do vereador Domingos de Paula e do vice-líder Mauro Zé Severiano, e aí eu queria pedir ao meu vice-líder e a vossa senhoria que ele sente-se para que nós possamos usar a palavra, porque a Câmara está, por gentileza. Eu quero aqui, presidente, deixar aqui um recado, e o vice-líder se achava que o prefeito não estava sabendo, ele agora está sabendo, porque na condição de líder, se o prefeito, através da minha pessoa, está sabendo de tudo mesmo. Não precisa se preocupar, não. Mas a questão é o seguinte, eu quero aqui deixar um recado, inclusive, e a forma com que o prefeito Roberto Naves tem tocado o seu governo e a maneira de atendimento aos vereadores. Não é de conhecimento, não é avalizado, não tem a mínima participação do prefeito municipal qualquer tipo de tratamento que não seja o tratamento correto por parte de nenhum secretário para com os vereadores. Vamos levar essa insatisfação para o prefeito. Saindo da sessão, eu estarei conversando com o prefeito e também com a secretária. Acredito que algo que fugiu do controle ou uma agenda que estava marcada, algo inesperado possa ter ocorrido, que aconteceu esse contratempo para não ter atendido o vereador ou os vereadores. A orientação do prefeito é de que todo vereador, até porque a lei lhe faculta isso, tenha liberdade e o direito de atendimento por qualquer secretário, independentemente da sua pasta. Esta é a determinação do prefeito municipal. E eu acredito que não vai mudar. Será esta a determinação. Então nós vamos estar levando essa insatisfação do vereador Domingos de Paula, ou de outro vereador, se porventura tiver, para que nós possamos sanar essa questão e dirimir essas dúvidas, no sentido de que o vereador tem que ser sim privilegiado, assim como o prefeito entende que tem que ser. Volto a dizer, não partiu do prefeito esta ordem de que vereador não tem que ser atendido. Eu tenho acompanhado todos os vereadores, e o que eu tenho observado é que todos os vereadores estão sendo atendidos com os secretários. Claro, um caso ou outro pode ocorrer por uma questão de agenda, por uma questão de talvez um problema, não sei o quê, que é bom saber para que nós possamos fazer com que isso não ocorra mais. Porque o vereador é o representante do povo, o vereador é quem recebe as solicitações do povo, e o vereador, além de ter todo o direito, ele, acima de tudo, é merecedor, pelo cargo que ele exerce, de poder estar dialogando e levando ao secretário as demandas para poder tentar solucionar para a população. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Uso a palavra pela ordem, pelos Partidos Trabalhadores, vereador Antônio Gomide. Seguindo, o vereador Luiz Lacerda.
Agradecer ao líder da bancada, vereador Antônio Gomide, que nos cedeu aqui a palavra pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, mas nessa palavra pela ordem, eu ia até usar a tribuna, mas aí cedi para o meu companheiro Dominguinho, que tinha um assunto mais urgente. Mas para reportar aqui, primeiro, senhor presidente, o encontro que nós tivemos no domingo, na eleição lá do Partido dos Trabalhadores. E interessante, ali nós tivemos ali o comparecimento de mais de 1.300 pessoas, mas queria registrar aqui que muitas dessas pessoas que estiveram ali, professor Angeli, não foram ali apenas porque tinha uma eleição. Foram ali justamente para falar, nós estamos juntos. Estamos juntos aí com o Partido dos Trabalhadores, nessa luta que o partido vem travando contra o que está acontecendo lá em Brasília, contra a retirada dos direitos trabalhistas, contra a retirada aí dos direitos conquistados pela população mais pobre. Então, muitos dos que tiveram ali foi para isso, para estender a mão, para falar que está junto, porque reconhece no Partido dos Trabalhadores, realmente ainda, aquele partido que vem defendendo os direitos dos trabalhadores, o direito das pessoas mais pobres, contra tudo aquilo que vem acontecendo lá em Brasília. Outro assunto, senhor presidente. Vereador Mauro, muito bem, já leu a lista ali dos nossos envolvidos aí na lista. E eu pergunto agora, que moral que tem esses senhores lá em Brasília justamente para estar votando essas reformas, para estar retirando direito dos trabalhadores, para estar retirando o direito das pessoas mais pobres. E praticamente é aquele grupo que se uniu para tirar a presidente Dilma do poder, para colocar aí agora esse governo que vem só fazendo maldade para os trabalhadores. Então a pergunta que se faz agora é justamente essa. Que moral que tem esse povo agora para estar retirando a aposentadoria, para estar mexendo aí nos direitos, na CLT, na reforma trabalhista, para retirar direito. E nós estamos vendo aí um avalanche, e o que nos preocupa agora é justamente isso. Todas as medidas que estão sendo tomadas pelos governos aí que vem substituindo o governo do PT, é no sentido de estar retirando direito dos trabalhadores. Não se vê uma medida mais, não se vê um projeto de lei no sentido de estar beneficiando o trabalhador, de estar beneficiando a pessoa mais pobre. Só para retirar. Em todos os níveis aí de governo, nós estamos assistindo isso. E o Partido dos Trabalhadores continua firme na defesa desses direitos, contra os desmandos que vêm acontecendo aí, em tudo aquilo que o nosso trabalhador conquistou. Por isso que nós tivemos lá, na nossa reunião de domingo, do nosso partido, muitas pessoas ali, estendendo a mão, se mostrando solidárias aquilo que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo em defesa dos direitos do cidadão, dos direitos das pessoas mais pobres. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Eu quero falar para o meu líder aí, vereador Jacques. Nós não queremos um tratamento especial. Pelo contrário. Como é duro ser vereador. Como é duro chegar nessa casa de leis. Agora, alguns secretários, eu não vou citar nomes por enquanto, mas eu vou pôr minha metralhadora aqui. Além de dar chá de cadeira no vereador, qualquer um de nós aqui, vereador, que vai numa secretaria, não é que ele tem que ser recebido 5 estrelas, não. Porque nós vamos lá pedir coisas, não é para nós, é para a população, que a população não tem acesso ao secretário. O Roberto Gomide, quando ele foi vereador aqui uma vez comigo, ele me falou um negócio, e é verdade. Na outra legislatura que eu participei com ele. A Câmara Municipal, dos três poderes, ela é mais aberta. Tem pessoas humildes que tem medo de passar no fórum. E pode ser preso, porque a caneta dos poderosos está lá. Para o prefeito, a gente tem que marcar audiência. Para o vereador, é porta aberta. Para falar com você, é a coisa mais fácil que tem, seus eleitores. Você vai na sua casa, você tem uma residência fixa. Agora, o executivo e o judiciário é diferente. Agora, ainda barra o trabalho do vereador. Olha, se eu quero falar com o secretário, é coisas que ele pode fazer antes de chegar no prefeito, coisas simples. E o caso da Nair, ela tem uma secretaria que tem várias extensões. Se tem um problema no CRAS ou no PS para resolver, eu não tenho que levar esse problema para o prefeito, eu vou com ela, falar com ela, um exemplo. Então ela tem que me receber. E sabe por que ela tem? Porque eu sou vereador e fui eleito pelo povo, por voto popular. As pessoas humildes dessa cidade. Então, se não recebe vereador, então o que o vereador está fazendo, dando sustentação ao prefeito? Porque eu sou da base do prefeito e assumo que eu sou governo nessa casa. Desde o primeiro dia. Agora, se uma pessoa está na equipe dele, não me atende, o porquê? Então nós temos que saber, você como líder, tem que falar para o prefeito, falar, ó, não está atendendo. Não é só a bancada, não, todos os vereadores. Então, paciência. Então tem coisas picuinha, trocar uma lâmpada, ver um negócio no CRAS, no PET, outra extensão lá. Eu tenho que falar com a secretária. A secretária manda, né? Tem até aquele negócio, quando o capeta não vem, manda o secretário. Né? Manda a chefe de gabinete falar, o que que você quer com a secretária? Olha, gente, eu não quero falar com essa pessoa de terceiro, quarto escalão, não. Eu quero falar com o responsável pela secretaria, o gestor. Então já fica pé da vida. Ó, e nós somos governo, e ela é governo. Ué, então vou falar com quem? Com o Papa? É isso que nós queremos. Que tenha respeito por essa casa. Não é pro Dominguinho, não. Não é pra mim, não. Pra líder, pra ser do PT, PSDB, com os PT nessa casa. Tem que atender o vereador. Vereador, ele precisa, ele tem cheiro de povo. Ele precisa de fazer um favor, ele tem que procurar o secretário, o prefeito. Prefeito tem as obrigações, é isso. Mas então manda
esse povo atender nós lá, senão nós estamos fritos.
Obrigado, vereador Mauro. Luta a palavra pela ordem, vereador Télio Júnior.
Senhor presidente, quero trazer aqui um relatório de uma visita que a gente fez ontem ali no senhor Marcos, que é gerente ali na merenda escolar. E muito me preocupou a situação, eu quero trazer isso pelo PMN e também ao líder do prefeito, Jackson Charles, pedir comunicar a ele, que está no início e a gente precisa colocar para os 4 anos a história da merenda escolar na cidade de Anápolis ser diferente. Eu quero comunicar à comissão de educação, professora Geli, e vou entregar em mãos dela a resolução CFN 465/2010, que trata sobre a presença do nutricionista, a responsabilidade técnica que tem em relação à merenda escolar do município. Nós temos em Anápolis aproximadamente 35 mil alunos. 35 mil alunos, essa resolução, ela coloca no artigo 10 que acima de 5 mil alunos precisa de um RT mais 3 QT e mais um QT a cada fração de 2.500 alunos. Ou seja, é aproximadamente 16 nutricionistas que Anápolis precisava ter naquele órgão, no mínimo. E aqui, historicamente, o prefeito Pedro Fernando Sayum, ele foi o que mais teve nutricionista naquele departamento. Se uma coisa tem que reconhecer é isso, ele teve 3 nutricionistas. Hoje, a necessidade de Anápolis são, no mínimo, 16 nutricionistas. E ali eu me deparei com a situação que está sem nutricionista esse mês, e muito me preocupo, vou passar isso em mãos à comissão de educação dessa casa, porque tem as atribuições, como que esse cardápio está sendo feito, por quem está sendo assinado, quem que está fazendo esse papel, se é professor que está, professor formado em história, professor formado em geografia, que está ocupando espaço de nutricionista, isso não pode ser aceito. Eu acredito que vocês vão estar verificando isso. O prefeito não está sabendo dessa situação. Estou pedindo ajuda ao líder do prefeito, Jackson Charles, para levar até ele essa situação que Anápolis não pode. No mínimo, o prefeito precisa fazer o contrato, chamar no concurso 10 nutricionistas para atuar na merenda escolar de Anápolis. No mínimo, 10 nutricionistas. A lei manda 16 nutricionistas. Então está aqui a resolução, Conselho Federal dos Unidos 465/2010, que determina isso. Não é o Télio Júnior que está falando, não é a Casa de Leis, Comissão de Educação, é a lei que está colocando isso. Então, mais assuntos, eu me coloco à disposição da Comissão de Educação dessa casa, já coloquei ao João da Luz, pastor Elias, professor Geli, que é a presidente, para a gente estar indo ao prefeito, para a gente estar discutindo isso, essa realidade da nossa merenda. Não queremos voltar ao suco de caju com bolacha na merenda dos nossos alunos. A gente precisa evoluir, as quilocalorias precisam ser atendidas, e essa realidade na merenda escolar do nosso município, conheço porque eu já passei por lá, e a gente precisa uma nova história, uma nova gestão, um novo governo. Eu tenho muita fé que isso vai mudar essa realidade na cidade de Anápolis.
Obrigado, Télio Júnior. Na liderança do PTB, vereador Jean Carlos. Usa a palavra pela ordem.
Obrigado, presidente. Consideração aqui também a respeito dessas questões de atendimento, vereador Domingos. Uma coisa eu tenho de reconhecer. Alguns secretários da administração anterior, eu sempre ressaltei, já reitero, sem medo de errar, o atendimento que o secretário da Saúde, Luiz Carlos, prestava a todos os vereadores, a qualquer hora do dia e da noite. E é bem verdade, o vereador Domingos falou, nós não procura, não é para fazer atendimento pessoal para ninguém, não, é para demanda reprimida do poder público, que serve, inclusive, de termômetro, vereador Domingos, para sinalizar uma determinada situação que às vezes o próprio secretário não sabe. Então, na verdade, não se trata de clientelismo, de atendimento privilegiado, o vereador Mauro às vezes expressou dessa forma, mas, na verdade, é uma forma de levar ao secretário aquilo que a população realmente está passando. E que, infelizmente, por demanda reprimida ou pela ineficiência do poder público, acaba vindo até o vereador, que é realmente o que sofre diariamente com a dificuldade do povo para poder levar e ser realmente atendido. Então, ai da administração que não ouve e não atende os representantes da população. Porque já veio situações em que fala, ah, não, vereador, mas se for lá um de rede social ou da imprensa, estende até o tapete vermelho. Nada contra a imprensa e as redes sociais, mas às vezes tem acontecido, você nota perfeitamente, uma maior, digamos, um total interesse em atender a imprensa, enquanto que às vezes o representante do povo fica a revelia aí e desmerecido. E aí a população, né, fica mais indignada ainda, porque vê o seu representante às vezes não ter o atendimento e nem sequer ter acesso. Mas não é isso que nós esperamos. A grande maioria desse secretariado, Roberto, tem se demonstrado acessível. Eu também já tive alguma dificuldade com alguns, já pontuei. E eu espero realmente, vereador Domingos, que isso seja caso isolado, porque certamente nós estaremos juntos aí. Agora eu queria também falar que nós precisamos pontuar aí a necessidade do município criar uma central de radiologia própria, vereador Geli. Já acontece em alguns municípios do estado de São Paulo, porque o que o povo passa, vai lá na central de auditoria, pega autorização, daqui 5-6 meses, olha, bem falou um proprietário da clínica, ou nega, ou concede, ou autoriza, ou nega. Porque o cara não pode esperar 5 meses, ou tem a cota para fazer o exame, a ultrassonografia, a ressonância, a tomografia, ou não tem. Porque quem garante que daqui 4-5 meses vai estar vivo, ou vai estar com o problema da mesma situação? Então, assim, situações que nós podemos estudar, e aí eu quero, né, contar com a administração, para que nós possamos realmente criar uma alternativa mais viável para essa questão da distribuição de cotas dos exames que são prestados aí pela rede conveniada. E nesse sentido, nós podemos estudar a viabilidade de criar a central de radiologia próprio do município, que gasta, então por que não gerir diretamente? Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Passo a palavra ao secretário para a votação dos projetos constantes da pauta.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária do Executivo 59 de 2017. Dispõe sobre revisão geral da remuneração dos subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e agentes públicos de Anápolis. Esse projeto tem o parecer favorável da Constituição, Justiça e das Finanças.
Projeto da Database Executivo, com comissões favoráveis, está em discussão. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, primeiro cumprimentar o prefeito Roberto Naves por estar enviando esse projeto, que é de lei, e já faz, o servidor já faz jus realmente a esse reajuste. Mas na discussão desse projeto, senhor presidente, quero relembrar aqui a valorização que teve o servidor público a partir de 2009, onde o prefeito Antônio Gomide, na época, montou uma comissão para estudar um plano, um projeto de valorização para o servidor público municipal aqui na Prefeitura de Anápolis. E várias conquistas de lá para cá foram conseguidas aí pelo servidor público. O que a gente espera que continue na administração do prefeito Roberto Naves? Então, naquela época, por exemplo, muitos se lembram aqui, os mais antigos, como é que era a vida do servidor público aqui na cidade de Anápolis. Era constante, aqui nessa casa, a gente deparar aqui com servidores pedindo auxílio para os vereadores para fazer vaquinha, para comprar cesta básica, para suas necessidades primárias em casa, porque a situação periclitante que vivia o servidor público naquela época. Então era aqui, a casa aqui era constantemente, a gente recebia aqui, pai de família, vereador, me ajuda, porque lá em casa não está tendo nem o que comer. Isso aqui era normal. E começou esse projeto de valorização em 2009, implantado pelo então nosso colega vereador, agora prefeito Antônio Gomide, onde se criou aí a data base do servidor, que é isso que nós temos, estamos vendo aqui agora, a data base para reajuste. Foi implantado o piso nacional professores, a primeira prefeitura do Brasil realmente, que coincidiu, logo que o prefeito Antônio Gomide entrou, coincidiu com o Congresso ter votado a data base dos professores. E o prefeito Antônio Gomide foi o primeiro, pelo menos aqui do estado de Goiás, e um dos primeiros do Brasil, a respeitar essa lei, a respeitar o professor e implantar aqui esse piso nacional de salários. Porque até então, a gente era comum aqui em Anápolis o professor ganhar o salário mínimo. Falava até que a outra administração deixou o salário em dia, deixou relativamente em dia, mas pagando salário mínimo para o professor, congelando os reajustes do salário dos servidores. E em 2009 nós começamos esse projeto de valorização dos servidores, que entre eles aí criou o plano de cargo e carreira do servidor, essa data base que nós estamos votando aqui agora, pagamento em dia, dentro do mês, foi estabelecido. Todos os pagamentos da administração de 2009, até quando o prefeito João Gomes entregou a administração, foram pagos dentro do mês trabalhado. Uma coisa inédita aqui na cidade de Anápolis. E que a gente espera que a atual administração dê continuidade a essa valorização que nós tivemos aqui em 2009 e que vamos votar aqui a data base, que hoje também é um direito do servidor, que foi implantada para o mês de março e que nós vamos votar aqui hoje, embora estejamos votando em abril, mas retroativo ao mês de março. Mas deixar aqui esse registro das várias conquistas que o servidor público municipal teve de 2009 para cá. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. O projeto ainda está em discussão. Vereador Domingos Paula.
Na realidade, senhor presidente, não é nem para discutir, é para poder cumprimentar, né, ao prefeito municipal por ter mandado o projeto para essa casa, que vai ser retroativo. E também dizer à população que nesse projeto que o prefeito manda para essa casa aqui, ele também abnegou do aumento do seu salário e do seu secretariado. Isso mostra realmente que o prefeito está sendo sensível em relação a isso aí, abrindo mão do seu direito de 6,50 para ele e todo o seu secretariado, e dando o reajuste da data básica somente para o servidor público. Então, a nossa fala, na realidade, é para poder cumprimentar o executivo nessa decisão de realmente que está passando, igual eu falei na minha fala na tribuna, que é o nosso país, o nosso estado e o nosso município. E, no entanto, o prefeito, quando mandou esse projeto para essa casa, fez o mesmo que a mesa diretora. Não deu o aumento para o prefeito nem para o secretariado, só para o servidor público. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Na discussão, o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, discutindo esse projeto também, parabenizar o então prefeito, Roberto, mandou esse projeto para essa casa de leis, lógico que vai passar por unanimidade, que ninguém de sã consciência vai votar contra esse projeto, né? Agora, quero só lembrar aí, não vou citar nomes, mas para não dar réplica, mas o vereador que antes do Dominguinho falou aí, é lógico que o governo do PT teve um avanço no plano de cargo e salário, mas a data base não foi deles. Já vi ali muito tempo, porque eu já estou nessa casa há muito tempo, data base. E quem pôs o salário em dia de todos os servidores aqui que já vinha sofrido, deu do século passado, gente. Deu de 96, 97, parece que está longe, né? Deu do tempo dos outros governos, foi o senhor Pedro Sayão. Teve problema no governo dele? Teve. Cidade toda esburacada, tal, Cecinha, Candinha correndo para Brasília, tudo, com Serginho. Que pôs o salário em dia foi Pedro Sayão. Esse pôs o salário em dia e a data base não veio agora do governo do PT, não. Já vem a data base anterior. Desculpa, Pedro, Fernando, vocês entenderam aí, né? Vocês entenderam. Eu falo errado, mas falo a linguagem do povo. Eu falo a linguagem do povo. Vocês entenderam. Então, agora, no governo do PT, teve avanço, sim. O único que teve peito de mandar aqui para essa casa de leis aqui, teve peito e arrojado, foi o governo do PT. De planos de carga e salário. Isso tem os métodos dele, sim. Que nós vinha aqui, levava ovo choco na cara, nós fazendo cesta básica para funcionar, 3 meses de atraso. Eu ficava louco. Eu não vinha aqui na sessão, não. Entrava aqui, falava, funcionário fazia fila aqui, ó. 4 meses de salário. Funcionário aí que ganhava 1.000 e poucos reais, vinha aqui, ô vereador, me ajuda aí com 50 reais, 70 reais, para fazer cesta. Isso é verdade, que o menino ali falou. Agora, quem pôs o salário em dia foi o governo Pedro Sayão. E depois, o governo do PT, eu não vou citar o nome ali, porque o moço fica a bola cheia, né? Fica olhando com... Ele fica me olhando com esse olhar 43,
foi o governo do PT que mandou o plano de salário para essa casa aí, tudo. Um checkmate aí, só isso.
Discutindo.
Obrigado, Maurão. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Penso que não é mérito nenhum, prefeito nenhum, pagar salário em dia. É obrigação. E é dessa forma que o prefeito Roberto vê ao pagar o salário em dia. Pagar em dia é obrigação do patrão, servidor receber em dia. E nós, prefeito Roberto Naves, pretende manter esse compromisso com o servidor e para isto ele tem feito várias ações para garantir o equilíbrio financeiro do município. Muitas das vezes um pouco mal interpretado até pelos próprios servidores, mas preocupado em manter o equilíbrio financeiro para que o servidor tenha a tranquilidade de estar recebendo aquilo que lhe é de direito, que é o salário em dia. Mas essa lei também traz, conforme mencionou o vereador Domingos, algumas anuências interessantes que devem ser ressaltadas. Que é que, nessa mesma lei, ela trata também, não só dos servidores públicos municipais, mas também eu estou esperando a conversa paralela. Ela traz uma anuência importante também, senhor presidente, que é que ela trata dos agentes políticos também, ou seja, trata dos possíveis ajustes para prefeitos, vice-prefeitos, secretários, assim bem como nós estaremos votando bem logo a lei dos servidores da Câmara Municipal e também dos agentes políticos, que se trata a questão dos vereadores. E o prefeito, de forma a reconhecer a dificuldade financeira que encontra o município e o Brasil como um todo, ele, além de ter reduzido o salário dos secretários assim que ele entrou na Prefeitura Municipal e também o salário do próprio prefeito e vice-prefeito, ele agora está dando provas de que tem compromisso com a sociedade, tem compromisso com o servidor público e também está abrindo mão do ajuste para o prefeito, vice-prefeito e secretários. E diga-se passagem, ajuste garantido por lei, né? É o exemplo que a Câmara Municipal está dando hoje, o prefeito também está contemplando. Então, eu não diria parabenizar, mas cumprimentar o prefeito por essa atitude grandiosa, ao ponto de estar demonstrando e dando a sua fatia de contribuição para o trabalho de reequilibrar as dívidas públicas, os cofres públicos e as finanças públicas do município. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria discutir esse projeto aqui, esse projeto do prefeito, no sentido de considerar e reconhecer que o prefeito teve sabedoria de negociar com o sindicato dos funcionários, né, do município, e ressaltar que o prefeito, além de dar a correção inflacionária do IPCA, 4,60 alguma coisa, ele deu um aumento real de quase 2%. Então, os funcionários do município, eles estão ganhando não só a correção inflacionária, eles estão tendo aí um aumento real no salário. Então, isso daí é uma consideração do prefeito no sentido de reconhecer o trabalho do servidor público, e eu gostaria de deixar registrada aí essa
complementando essa a parte da sua fala, vereador, só um minutinho, que eu esqueci de falar aqui, vale ressaltar também que não se tratou em momento algum da possibilidade de parcelamento desse ajuste. Uma assombração que rondava a prefeitura há uns tempos atrás. Devo a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Palavra, presidente.
Na discussão, o vereador Antônio Gumide.
Presidente, é muito bom nós podermos ver projetos como esse e, às vezes, a pessoa fica debruçando ainda, achando que estamos fazendo alguma vantagem. Na verdade, vantagem é se nós tivéssemos aqui o prefeito tirando daquele decreto que fez a exoneração, né, daqueles funcionários, tivesse retirado as gratificações, esfolou o servidor, né, e servidor efetivo, né, servidor que tem 20 anos de casa. Então, esses sim, foram os 100 dias de um governo que, infelizmente, pressionou o servidor público. E pressionou forte. Porque a primeira ação que teve do prefeito Roberto Naves nessa casa foi mandar um projeto de lei, senhor presidente, que retirava a possibilidade da venda de férias e licença-prêmio do servidor, a compra de um terço. Então é importante que a gente possa entender que o que está acontecendo nesse momento aqui é apenas a revisão geral anual da remuneração do servidor. Nós gostaríamos de estar aqui, sim, com o servidor feliz. Nós estamos aqui fazendo a obrigação de fazer uma revisão geral, que é o mínimo que um prefeito municipal possa dar de reconhecimento ao servidor. Mas o servidor está triste com esses 100 dias da administração, que foi ele a pessoa que foi esfolada, além das pessoas que gostariam de não ter tido também o aumento de quase 100% da TSU. Essa é a marca nesse momento. Então aqui nós não estamos fazendo nenhuma graça para servidor. Aqui nós estamos apenas cumprindo o nosso dever de fazer uma revisão geral e a conquista dos seus direitos, manutenção, é preciso ser feita daqui para diante. Então, eu quero aqui declarar o voto favorável, mas entendendo que não estamos fazendo mais do que aquilo que a lei determina. Nós poderíamos estar aqui, sim, discutindo ações importantes, como fizemos em plano de cargos e salários, como fizemos ações para equilibrar e não para inibir qualquer servidor no sentido de poder ter diminuído as suas gratificações, ter alterado a questão da forma de trabalhar, com relação ao adicional noturno, com relação às horas extras. Tudo isso, nesse momento, é uma insegurança muito grande dentro da prefeitura. Os professores que faziam a sua dobra e que muitos não receberam. Então, tudo isso gera uma insegurança. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é votar a favor da revisão geral anual da remuneração, que nada mais é do que a obrigação de qualquer prefeito encaminhado, e nós, vereadores, vamos votar favorável.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na discussão, vereador Leandro Ribeiro.
É só para complementar, lembrando ao servidor público que esse aumento, vereador Jackson Charles, ele é retroativo a 1º de março. E completando aí a fala do meu antecessor, vereador Antônio Gomide, que adianta o servidor ter o direito de vender um terço de férias ao município, sendo que para receber ele tem que entrar com um processo administrativo que o município não tem o dinheiro para ressarcir o servidor público. Então ele está vendendo um sonho, né? Porque vai receber quando o município tiver o dinheiro. E infelizmente a realidade do município não é essa, né? E aproveitando aqui, parabenizar a dona Regina Faria pela conduta aí junto aos servidores públicos, parabenizar pelo trabalho, pelo empenho dela e por ela entender, né, junto com o sindicato, a situação que passa a nossa prefeitura, e vendo que não teve parcelamento nesse aumento, que é retroativa 1º de março, e que com as condições do município, do executivo melhorando, dona Regina, eu garanto a senhora que o prefeito pode rever algumas ações. Agora, o que a gente não pode vender é sonho para o servidor público. As gratificações, que adianta o servidor público ter uma gratificação se na mesma sessão, no mesmo local de trabalho, é disparido o valor da gratificação de um para outro. E isso também vai entrar aqui na Câmara logo, essas gratificações, mas com isonomia, para um teor igual para todos os servidores públicos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Leandro. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas também registrar, né, dentro das dificuldades, nós sabemos que é uma determinação legal, mas comemorar aí o cumprimento da lei do reajuste da revisão geral dos servidores públicos municipais. Logicamente que nós estaremos acompanhando, né, atento a todo e qualquer direito. Sobre a questão das férias e licenças, se realmente fosse um projeto que suprimisse o direito de conversão, não só eu, mas eu acho que todos aqui, não teria votado favorável. Está aqui a vereadora Geli também, ex-servidora, aliás, servidora aposentada, né? O que ocorre é que foi regulamentado, porque a lei dispõe que é facultado ao servidor, e agora é, havendo possibilidade financeira e interesse público, poderá o servidor converter. Isso realmente suprimiu a escolha restrita ao servidor. a administração e o servidor, mas não aboliu o direito. Então é preciso realmente ponderar com realidade. Agora, lógico, nós estaremos lutando para a preservação, sim, dos adicionais noturnos, onde for necessário e justo, das horas extras, quando for convocado, das gratificações de forma uniforme, quem sabe até mais servidores serão contemplados. E é também regularizar, assim que puder, tiver saúde financeira, as mais de 300 pessoas que aguardam a incorporação de gratificação, há mais de 12 anos, inclusive, que tem direito que certamente, se não forem ajustadas, se transformarão em precatórios, como muitos hoje já estão recebendo, agora mesmo na forma de precatório. Então, não só isso, mas estaremos lutando para atender demandas, por exemplo, de outras classes de servidores, como de fiscais, que os fiscais de trânsito conseguiu passar para um nível de escolaridade superior, mas os fiscais de obras, fiscais de posturas também aguardam. Então, são muitas demandas. As demandas dos servidores são permanentes, mas sem recurso e com limite de gasto pessoal estourado, esses dois meses, salvo engano, foi 60%, infelizmente. Agora, na média quadrimestral foi 56%. Então, quando se tem condições, é muito bom. Tem condição de se fazer, tem que se fazer. Reconheço que a administração anterior também se esforçou, efetuando a obrigação que era pagar em dia, um plano de cargo e salário que também não pode ser só no papel, tem que ser para todos, não só para uma categoria. É reconhecido aí que foi bem positivo para a educação, mas para a área administrativa, em muitos aspectos deixou a desejar. Mas é importante reconhecer que houve avanços. Mas é importante também saber que está sendo tomado medidas e que nós vamos estar lutando para que os servidores sejam prestigiados e não realmente sacrificados. Eu acho até que faltou uma habilidade para mexer nas gratificações. Mas as gratificações são discricionárias. E certamente elas vão retornar, que é um compromisso que a administração fez com todos nós.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, basicamente, o nobre vereador Jean Carlos antecipou as minhas palavras. E relembrar aos colegas, aos nobres vereadores, que no dia dessa votação, dessa concessão de vendas de um terço das suas férias e também de um mês da licença prêmios, que anteriormente era obrigado a prefeitura a pagar, foi a normalização daquilo que era irregular, na verdade. Porque eu desconheço em outro estado, outro município, uma empresa que seja obrigado a comprar férias e 13º. Com muita inteligência foi colocado naquele dia, uma emenda foi feita com a permissão do nosso presidente Hamilton e também com a intercessão da nossa presidente, dona Regina, juntamente com o vice-presidente Fabrício, e o advogado do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos naquele dia, uma emenda regulamentando se houvesse condições financeiras, a prefeitura compraria esse um terço de suas férias e também o meio da licença especial, da licença prêmios. Então, na verdade, eu creio que foi deixando as coisas normalizadas e normatizadas, porque não adianta, como o nobre vereador Leandro acabou de dizer, você vender sonhos. Não adianta você dar um aumento de 100, 200% e depois não ter como pagar no futuro. É você deixar o município, deixar os futuros servidores em dificuldades, com certeza. Então eu quero parabenizar a dona Regina naquele dia, que com muita sabedoria, juntamente com o Fabrício, o vice-presidente do sindicato, e o advogado, e essa casa, que eu soube, sem prejuízo ao funcionário público municipal, fazer com que essa emenda fosse apresentada para que no futuro não pudesse vir a ter danos financeiros a todos os servidores públicos municipal. Então é só enfatizar e parabenizar pela fala do Jean Carlos, que me antecedeu, que basicamente elutilizou a minha fala que eu ia falar. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Entendi. Obrigado, Lélio.
Projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de Lei Ordinária 64/2017, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Esse projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças. Com a palavra, senhor presidente.
O projeto da data base do Legislativo está em discussão. Discussões encerradas, está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Solicita suporte da Câmara Municipal para a realização de audiência pública no dia 25 de abril de 2017, usando o plenário Teotônio Vilela.
Eu não sei enquanto plenário, eu assino por ele, pode ser? Ele foi dar uma entrevista, eu assino por ele. Ele não tá... É porque aparece o Luiz Lacerda Sosa, né? Então.
Projeto de autoria do vereador Teles Júnior, que solicita audiência pública para o dia 26 de abril às 19 horas, tema segurança pública e seus reflexos na juventude. Votação de requerimento do vereador Lisier José Borges. Solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Tocantins, no bairro Novo Paraíso. Também do vereador Lisier José Borges, solicita serviço de tapa-buraco na rua 13 de maio, também no bairro Paraíso. Também requerimento do vereador Lisier José Borges, que solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Maria Tinoco Rodrigues, no bairro Parque das Primaveras. E por fim, requerimento do vereador Lisier José Borges, que solicita uma edificação de praça na área existente do cruzamento da rua Marcos Iraco Mendes com a Avenida Isidoro Rodrigues, no bairro Parque das Primaveras. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de melhorias na Avenida Santos Dumont, esquina com a Zeca Lousa, no bairro Jundiaí, em frente ao SESC. Também requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria de Obras, efetivação de implantação de postes na rua Ceará, quadra 26, lote 11, no bairro Jardim Promissão. Passo a palavra ao secretário Fernando para a leitura de demais requerimentos para votação.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita junto ao CMTT retorno para mudar o sentido da via na Avenida Brasil Sul com a Avenida Adipo Miguel, no setor sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em cortes de asfalto realizados pela Saneago na rua JP10, quadra 19, lote 20, no Jardim Primavera. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que solicita junto à Secretaria de Obras a contenção de erosão e o complemento de massa asfáltica na rua H, quadra 11, lote 30, no Adriana Parque. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a limpeza e retirada de entulho em ruas da Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que solicita, junto à Secretaria Municipal de Obras, que seja encaminhado ofício à Secretaria de Obras, solicitando a limpeza em Boca de Lobo, na Avenida Dona Elvira, quadra 3M, lote 1, após a barreira eletrônica na Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer, junto ao CMTT, a instauração de redutor de velocidade na Avenida Senador Nereu Ramos, quadra 25A, lote 17, na Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicita junto à Secretaria Municipal de Educação, reparos no CMEI, desembargador Air Borges, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, junto ao CMTT, solicita a implantação de retorno na rua Paraguai, quadra 9, lote 2, setor Buganville. Requerimento ainda do vereador Lélio Alvarenga, que solicita junto ao CMTT a implantação de redutor de velocidade na avenida Garciano Antônio da Silva, quadra 12, lote 26, no Buganville. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Meio Ambiente roçagem e limpeza em toda a área do Morro da Capuava. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Rua N, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Central, setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Pastor Elias, junto ao serviço, Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão das ruas 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 13, no setor Munir Calixto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua industrial, bairro JK, Nova Capital. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Essa solicitação de mudança do retorno da Avenida Brasil para aquela Avenida Adib Miguel ali abaixo na rua do Ceasa, onde ela passa na rua da Emisa, ali é totalmente errado, vereador Jackson Charles. Ontem eu estive lá com o engenheiro de tráfego da CMTT, o Igor. Se colocar um fiscal lá, ele não dá conta de autuar todos que passam ali naquela situação. Porque eles fazem aquele gato ali, é no sentido do Ceasa, daquele hotel Intercity que abriu novo, porque os bitrem, aqueles Romeu e Julieta, não dão conta de ir lá embaixo e fazer a volta na Avenida Brasil. Então a gente estava lá, teve até um acidente lá, já tombou o carro lá, de encontro com outro carro que vem fazendo o gato ali. Então a gente solicitou junto à companhia de trânsito que revê aquela situação, que feche aquela passagem ali, coloque mais embaixo, para que as pessoas consigam acesso ao Ceasa sem ter que fazer aquele famoso gato ali provocando algum acidente, inclusive em alta velocidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Os requerimentos lidos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, em votação simbólica. Os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Não havendo nenhum assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Já inscrito, vereador Josimar Silva, Teles Júnior e professor Geli. Agora também, Lélio Varenga. Só para certificar, o requerimento do vereador Domingos e para audiência pública, Domingos, fica deferido, passaremos a diretoria legislativa para agendamento da data. 25 de abril, né? Também, da mesma forma, de 26 de abril, né? Okay. Com a palavra, vereador Luzimar Silva, nas comunicações.
Bom dia a todos. Quero comunicar que ontem foi feito a posse à presidente de bairro ali do bairro Copacabana, a nossa amiga Marta. Ontem por ali, várias autoridades, estava por ali meu presidente João Capela, estava por ali também liderança, representante ali do PT, Partido dos Trabalhadores, representando o Rubens Antônio, estava ali o Rimen, estava outro representante ali também. E um bairro muito importante na cidade de Anápolis, né, Copacabana. Com certeza, falei com a Marta que tem o apoio dos nobres colegas aqui para estar ajudando nas demandas ali daquele bairro. E parabenizar a nova presidente ali, que vai estar por 4 anos defendendo o interesse ali do pessoal daquela região. Deixar registrado, também estava por lá compondo a mesa, o ex-vereador que passou por essa casa, Alfredo Landim, e várias outras autoridades, Jorge Bezerra. E quero comunicar, senhor presidente, que ontem meu filho deslocou o punho e fui até o hospital municipal, aonde muito bem recebido. Às vezes as pessoas que estão ouvindo falam, mas é porque é filho de vereador. Não fui ali, não me apresentei. Vi o trabalho ali, quero parabenizar a Denise, né, que é a diretora, todos os funcionários ali, vi agilidade. A segunda vez que vou àquele hospital, antes de ser vereador, em 2014, também fiz ali uma cirurgia de apendicite, aonde também foi muito bem recebido. Gosto muito de cobrar, mas eu também sei agradecer quando a gente é bem tratado, bem valorizado. Então quero deixar aqui esse comunicado, né, que o pessoal do Hospital Municipal está de parabéns.
agradecer a todos ali, médico ótimo profissional, estava ali ontem. Então, menos de 40 minutos, meu filho fez todo o procedimento ali, raio-x, saiu dali com o braço engessado, então fiquei maravilhoso de ver aquele trabalho ali fluindo. A gente vê tantas pessoas, às vezes, falando, criticando, mas pelo menos eu obtive resultado positivo, às vezes que precisei daquele hospital. Agradeço e devolvo a palavra à presidente Thaís.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência, com a palavra o vereador Teles, nas comunicações.
Presidente Thaís, nobres colegas, eu quero, nas comunicações, fazer um convite aos nobres para esse final de semana. É feriado na sexta, mas a cidade de Anápolis, novamente, vem os eventos das igrejas evangélicas, e aqui eu quero destacar três, que é o 20º Comipeia, que é o Congresso de Mocidades da Igreja Pentecostal Esconderijo do Altíssimo, da Leopoldo de Bulhões, então começa a partir de sexta-feira. Também a Conferência Vida Nova é ali no antigo Café Rancheiro, né, na Senador Ramos Caiado, pastor Vitor Hugo, que vai até segunda-feira, e vai estar um preletor muito conhecido no domingo e na segunda, que é o Gesiel Gomes. O pastor Elias conhece, o pastor Gesiel do meio pentecostal. E também o terceiro evento que eu quero manifestar é o Movimel, que é o Movimento Missionário da Igreja El Shaddai. É ali, vai acontecer no SESI a partir de sexta-feira, no SESI da Vila Jaiara, e vai estar na preleção o pregador Marco Feliciano, que é deputado federal hoje pelo PSC e de São Paulo, e vai estar fazendo a preleção na sexta-feira lá no SESI da Vila Jaiara, nesse evento Movimel, que é o Movimento Missionário da Igreja El Shaddai. Então todos vocês estão convidados, tem aí três eventos para poder passar, quem não for viajar, receba esse convite nosso da Casa Presidente Thaís. Devolvo a palavra para a Excelentíssima.
Obrigada, vereador Teles. Nas comunicações, professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero apenas nessas comunicações ressaltar o trabalho das escolas que estão comemorando nesses dias a Páscoa com seus alunos e com pais. Hoje as escolas municipais estão fazendo reunião de pais, conselho de classe e também comemorando a Páscoa. E é sempre um trabalho muito bem elaborado, de muita dedicação dos professores, dos diretores das escolas. E nós queremos ressaltar e parabenizar essas escolas pelo carinho e a dedicação que têm a essas crianças, aos pais e à comunidade escolar. E sem dúvida nenhuma é a última sessão da semana. Desejar a todos os anapolinos uma feliz e santa Páscoa, que verdadeiramente Jesus possa renascer em nossos corações, não apenas nesses dias, mas todos os dias, e que esse amor possa renovar e renovar as nossas vidas. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, professora Gelina. Nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, mais uma vez agradecer ao secretário Vinícius Alves Souza, que prontamente nos atendeu nessa reivindicação desse tapa-buraco na Avenida Brasil Norte, volta a frisar, que estava muito perigoso. Foram as duas semanas bem perigosas mesmo, buracos profundos, e que nós solicitamos ele um dia, no outro dia ele nos concedeu na verdade a população napolina que utiliza. Nós estamos aqui simplesmente sendo a voz da população. Convidar todos os nobres amigos, né, nobres colegas, também aos ouvintes, as pessoas que nos assistem pelo Canal 10, que nos ouvem pelo Rádio Manchester, que possamos realmente aproveitar esse restinho de semana para que nós possamos nos recolher, não utilizarmos como feriado, mas sim como uma semana santa, que possamos nos aproximar mais de Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais felizes nós seremos. E também aproveitar esse momento para desejar a todos que nos ouvem, que nos escutam nesse momento, que estamos vendo nesse momento, aos nobres amigos, aos nobres colegas, pares desta casa, uma santa e feliz Páscoa. Que Jesus possa realmente renascer em cada um de nós. Que possamos realmente compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, dessa nova vida, dessa passagem do velho para o novo. Que façamos todos os dias de nossa vida uma verdadeira Páscoa, não só no domingo da ressurreição, não só no domingo da Páscoa, mas que a Páscoa pode ser todos os dias. Que Jesus possa habitar no coração de cada um de nós e transformar a humanidade. Só Ele será capaz de transformar cada um de nós e transformar esse mundo que tão necessita da paz, da verdadeira paz. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. É um feliz Páscoa a todos.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência das comunicações, convido o vereador Mauro Severiano.
Também da mesma forma, Geli falou muito bem, Lelo. Eu quero aqui parabenizar todo mundo cristão. Nós estamos aí na semana da Páscoa. O rei do universo, que morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Parabéns a todos cristãos, anapolino, povo goiano e o povo brasileiro. E como o feriado é internacional, também todo mundo do planeta Terra. Parabéns a vocês que acreditam em Deus. Eu acho que nós estamos num país abençoado. Com toda essa turbulência que está acontecendo a nível nacional, político, tantas coisas por aí, eu acho que Deus é brasileiro. O Papa é argentino e Deus é brasileiro. Nós estamos numa terra que não tem um vulcão, não temos um terremoto, nós não temos aquelas catástrofes mundial. Então, parabéns à Semana da Páscoa, que o povo cristão agradece esse dia, é um abençoado.
É muita pretensão,
e nós vamos cair de joelho aí e orar a Deus. Que Deus transforma essa nação um povo cristão que é. Obrigado a vocês.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência das comunicações, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para sobre a informação que nós falamos aqui da data base, não quero aqui causar nenhum tipo de polêmica com o vereador Mauro Severiano, mas apenas para informar aqueles que estão nos ouvindo, estou aqui com a lei que fixou. Foi, na realidade, a lei do plano de cargo do prefeito Antônio Gomide, lei 212 de dezembro de 2009, já era o prefeito Antônio Gomide, né? Essa lei é que instituiu o plano de cargo, que instituiu também a data base do servidor, que foi instituída naquela ocasião no mês de julho, e depois foi alterada pela lei 285 de 20/12 de 2012, também do prefeito Antônio Gomide. Por que essa alteração? Porque em julho a Câmara estava de recesso e tinha que votar o aumento, tal, era uma dificuldade. Então, em acordo com o sindicato, houve alteração para essa data base para março, que é o que está acontecendo agora. Mas o que instituiu realmente a data base dos servidores foi essa lei do plano de cargo de 2009. Até então não tinha data base, ficava a bel prazer do prefeito. Tanto é que o prefeito Pedro saiu na sua saída, em novembro do ano em que ele deixou a prefeitura, 2008, ele deu um reajuste de 7% em novembro para a administração do prefeito Antônio Gomide pagar. Eu estava aqui, nós votamos nesse aumento, que foi dado em novembro. Está aí a prova que não tinha data base naquela ocasião. A data base ela foi estabelecida, a obrigatoriedade de se reajustar o salário do servidor foi estabelecida com o prefeito Antônio Gomide na lei 212 de 2009, que é a lei do plano de cargo. Mas apenas para informar os ouvintes e não para causar nenhum tipo de polêmica aqui com o meu colega vereador Mauro. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Sem mais assuntos na pauta, declaro encerrado sob a proteção de Deus a presente sessão e convoco outra para segunda-feira em horário regimental.